que muitas dessas iniciativas para acudir a este setor, e acudir a este setor é acudir aos nossos idosos, que muitas dessas iniciativas não tenham sido aprovadas nesta Câmara. Também lamentamos que muitas das respostas que colocamos ao Governo não obtiveram, também até à data, qualquer, muitas das questões que temos colocado não tenham tido até à data qualquer resposta. E, senhores deputados, o que aconteceu não pode voltar a acontecer. Desde a primeira hora desta pandemia que o PST tem chamado a atenção para a necessidade de uma testagem de forma integrada e de forma rápida. O que aconteceu não foi isto que aconteceu. O que aconteceu foi um início de testagem aos idosos de forma faseada, por zonas geográficas. E mesmo aí o Estado falhou. Não fosse a intervenção rápida e célere das autarquias e esta resposta estaria comprometida. Desde a primeira hora desta pandemia que chamamos a atenção e reclamamos a necessidade de dotar as instituições do setor social e solidário que acolhem idosos de todas as condições para garantir o bem-estar dos seus idosos e a segurança dos seus idosos. Não foi isto que aconteceu. E aqui, pasmem-se, Senhor Presidente, Senhores Deputados. O que está a acontecer com o programa Adaptar Social Mais é muito grave, pois o que está a acontecer é que é anunciado um apoio às instituições deste setor e ainda no decurso das candidaturas destas instituições, elas são notificadas que já não há verba, já não há dinheiro e, portanto, é lamentável o que o Estado está a fazer, mas mais que lamentável, é grave, porque o Estado, ao não cuidar das nossas instituições, não está a cuidar dos nossos idosos. E está a fazer uma governação que não é uma governação séria, porque ainda ontem o Governo esteve aqui nesta Assembleia e falou que este programa iria ajudar muitas instituições e que estava a ajudar muitas instituições. Não é verdade, são inúmeras as reclamações e esperemos que o Governo, o PSD ainda hoje apresentou uma pergunta neste sentido e esperemos que o Governo não deixe ninguém para trás e que nenhuma instituição fique fora deste apoio. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há aqui uma outra matéria muito relevante e que o PSD desde a primeira hora tem reclamado, que é o seguinte: nós temos, e o Governo tem a obrigação, o Estado não pode falhar com os idosos e é com todos os idosos. Não há idosos de primeira e idosos de segunda. E o Governo, depois de ter sabido há muito tempo que há graves situações e que há situações de lares ilegais e irregulares, o Governo nada fez. O Governo limitou-se, em março, a anunciar que iria fazer um levantamento de todas estas instituições. Pois, 6 meses volvidos, o Governo, a Senhora Ministra, veio aqui ao Parlamento, foi questionada sobre essa situação e não foi capaz de dar uma resposta. E isto significa o quê? Significa que nós temos no nosso país idosos que estão fora do radar da Segurança Social. E o que é que está fora do radar da Segurança Social? É estes idosos não terem qualquer apoio, não terem qualquer acompanhamento, nem médico, nem dos serviços da Segurança Social. Uma situação que não pode continuar a repetir-se. E mesmo para terminar, eu queria deixar aqui um lamento. Um lamento porque o PSD, ainda a semana passada, aqui propôs e foi votado nesta Câmara, com o Partido Socialista a rejeitar a proposta do PSD no sentido de regularizar esta situação. Porque nós estamos a falar dos nossos idosos e não há idosos que possam ficar para trás. E os senhores são coniventes com esta falha do Governo, porque continuam a dizer aos idosos que residem em instituições ilegais ou irregulares que não merecem um tratamento igual ao dos outros idosos. E, portanto, mesmo para finalizar, dizer que lamentamos, mas esperamos, sinceramente, e não vamos desistir, que esta situação venha a ficar resolvida no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. A próxima intervenção é do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu agora estava a ouvir a intervenção da deputada Clara Marques Mendes e também dos outros representantes das bancadas da direita e lembrei-me de uma canção do Chico Buarque, extraordinária, a Beatriz, que dizia: será que ela acredita que está noutro país ou apenas representa um papel? Porque, de facto, os senhores deputados demonstraram que o PSD e a Iniciativa Liberal nem sequer leram o projeto de resolução do CDS e a senhora deputada Ana Rita Bessa, que nem sequer sabe a proposta que trouxe aqui. Porque as três recomendações que estão no projeto de resolução são justamente aquelas que o Governo está a implementar e que já implementou e que está em permanentemente reavaliação. E, senhoras e senhores deputados, a situação dos lares é uma situação que não deve ser tratada com demagogia e populismo, porque para isso faz o senhor deputado André Ventura com muito mais eficiência que Vossas Excelências, como demonstra as sondagens. Portanto, a situação dos lares é difícil, exige sentido de responsabilidade e verdade. Isso é que é extraordinariamente importante que nós aqui possamos fazer. E eu vou-vos dar os dados da realidade e da verdade. Nós temos neste momento 700 infectados nos lares residenciais de idosos. Já tivemos 2.500 e estamos numa fase difícil da pandemia. Em 99 mil utentes, o que significa que são 0,7%, menos de 1%, que é uma média, mesmo que fosse 1, era razão para nos incomodarmos, mas é uma média abaixo de todos os países da Europa. 39% em termos de mortalidade, também abaixo da média da União Europeia. Estes são os dados. E, ó, senhoras e senhores deputados, acham que esta realidade conseguia ser atingida se não fossem as medidas que o Governo tem vindo a aplicar conjuntamente com as autoridades locais e com as autoridades do setor social? Evidentemente que não. Portanto, só este. Ainda ontem, o senhor Primeiro-Ministro aqui lembrou que o Presidente da União das Misericórdias lhe ligou, emocionado, porque é situação e circunstância para emocionar todos, pela quinta semana consecutiva não havia um idoso que tivesse falecido nos lares das Misericórdias. Isto é uma situação extraordinária, que nós nos devemos congratular, mas também temos que reconhecer que isto é fruto das medidas corretas, acertadas, que o Governo tem vindo a tomar. E eu vou dizer algumas delas. Criou um Programa Nacional de Rastreio com 120 mil testes a funcionários e utentes. Foi pioneiro na Europa este programa. Entregou 1,3 milhões de EPIs nos lares e instituições solidárias. Aumentou, reforçando os acordos de cooperação com o setor social e solidário, em 70 milhões de euros. Majorou nas entidades com centros de dia, o apoio para o reforço do apoio domiciliário. Há em Portugal 2.500 lares, senhora deputada Clara Marques Mendes, vou-lhe dar este dado porque a senhora deputada não o tem, mas o programa Radar, o programa Adaptar Social Mais, já financiou mais de 3.000 instituições, ou seja, há 2.500 lares e já financiou mais de 3.000, o que significa para além dos lares, há outras instituições que foram beneficiárias deste programa e isto é extraordinariamente importante. E este programa já está a ser renovado. Depois, está em execução, ouça mais esta, está em execução no terreno, em larga escala, um rastreio aos lares que têm mais utentes, que é uma medida fundamental e necessária. Foram já colocados mais de 8 mil profissionais de reforço nos lares através do programa MARES. Está em curso, com a colaboração do Exército e a colaboração das autarquias, ações de formação generalizadas para informação sobre a Covid. Foram criadas as brigadas de intervenção rápida. Foi criada uma linha telefónica dedicada 24 horas, 7 dias por semana. E, ó, senhora deputada, o regimento da Assembleia aumentou-nos o tempo de intervenção e eu, que estou já a terminar o meu tempo, nem sequer consigo ler o conjunto de todas as medidas que o Governo adotou e que estão a beneficiar os idosos em lar. E por isso eu termino com a tolerância do Sr. Presidente, porque penso que é um autor que também lhe é caro. O Gabriel Garcia Marques dizia que a velhice também é um pacto livre com a solidão e por isso nós aqui todos devemos nos esforçar para dar confiança e segurança aos idosos neste momento difícil da pandemia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, também por me associar a essa sugestão literária. Muito obrigado. E queria passar então a palavra ao PAN, Sr. Deputado Viana Cunha. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós de facto gostávamos de ter ouvido estas medidas todas por parte do Partido Socialista em março, quando iniciou esta crise e quando eram de facto necessárias respostas. Exatamente, Sr. Deputado Tiago de Barbosa Ribeiro, em março, quando eram necessárias respostas imediatas nos nossos lares e para os nossos idosos. E nesse sentido, de facto, o PAN tem alertado para isso mesmo desde março. Aliás, a taxa de letalidade sempre nos disse que os idosos eram um grupo de risco. Ontem mesmo os dados da DGS vêm apontar que para as pessoas com mais de 70 anos a taxa de letalidade é 13% e por isso devemos, obviamente, continuar a preocupar-nos. A verdade é que ao longo desta crise sanitária e desde março, quando ela se iniciou aqui no nosso país, muitas das instituições não tiveram o devido apoio para o cumprimento quer das orientações da DGS, quer para a implementação no terreno daquelas que eram estas normas. O PAN, precisamente em março, propôs a criação de uma linha de apoio especificamente para os lares. Entendemos que seria a altura indicada para as criar, ou para a criar. O Governo veio dar resposta a essa necessidade 6 meses depois. E da parte do PAN temos precisamente insistido, não basta emitir normas, é preciso acompanhar as instituições no terreno e esse aspecto é fundamental. E por isso também um outro aspecto que sempre defendemos como fundamental foi o reforço da rede de vigilância epidemiológica. Fizemos essa proposta em sede de orçamento retificativo, foi aprovada para esta casa, está a ser concretizada, estão a ser reforçados em 39 especialistas de saúde pública para que possam atuar na comunidade, para que possam atuar com as instituições, para que possam conter o vírus, até porque acreditamos que, de facto, prevenir não é remediar, prevenir é dotar os serviços de saúde com os meios necessários, sejam eles humanos, sejam eles materiais. Sabemos então que neste momento temos brigadas de intervenção rápida, nosso entendimento chegam tarde, mas importa garantir que não se volta a falhar nesta matéria. É preciso garantir que terão todas as condições para fazer o seu trabalho, é preciso garantir que há o rastreio regular de todos os profissionais destas instituições de intervenção social, é preciso garantir que os planos de contingência estão de facto adequados àquela que é a realidade, assegurar que não faltam os equipamentos de proteção individual, que os recursos humanos têm condições dignas e que o seu trabalho é valorizado e garantir a articulação célere e aliada entre todas as entidades. Por fim, só uma mensagem para a Sra. Deputada do Ana Rita Bessa. Aquilo que são propostas sensatas para a proteção dos nossos idosos podem, obviamente, contar com o PAN, ao contrário daquilo que o CDS gosta de dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Viana Cunha. E passamos ao PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, no início de março o PCP questionou o Governo e, no caso, a Ministra da Saúde sobre a situação das instituições que garantem respostas na rede de equipamentos sociais, nomeadamente sobre os lares de idosos e a necessidade de se tomarem medidas preventivas para estas entidades. Ainda em março o PCP manifestou preocupações com a situação das instituições, tendo questionado o Governo e sinalizado que estavam a ser colocadas dificuldades e acrescidas exigências às instituições que integram a rede de serviço e equipamentos para quem estão transferidas responsabilidades na gestão e funcionamento das respostas sociais nas diversas valências, designadamente na infância, na juventude e nos idosos, entre outras dimensões. Sinalizamos também os problemas acrescidos sentidos pelas famílias que utilizam estas respostas. Afirmamos também a necessidade do Governo apontar medidas excepcionais que, por um lado, visassem a salvaguarda das instituições em dificuldade, de modo a que possam cumprir as suas responsabilidades com os utentes, mas também com os seus trabalhadores, bem como medidas de salvaguarda das famílias. Assinalamos também no início que as medidas a adotar deveriam ser articuladas com a responsabilidade das instituições que compõem a rede de equipamentos e com o próprio Governo. As respostas mais imediatas que permitam mitigar as consequências do surto e que têm que ser garantidas não inibem nem escondem a necessidade de tomarem medidas de fundo e estruturais cuja urgência é demonstrada exatamente pela realidade que hoje estamos a enfrentar.